presidente não fez nada em relação a este assunto.
Já se pronunciou sobre
o primeiro-ministro não faz nada, este governo não faz nada. E isto é o assunto mais urgente da nossa vida e do nosso tempo.
Então vou-lhe dizer o que
eu estou aqui a trabalhar e achei que esta era uma oportunidade que eu não podia deixar passar.
Então deixe-me dizer o que é.
Hoje há uma manifestação, vai ter esse tempo, tem todo o tempo do mundo, tem todo o tempo do mundo sempre para falar se quiser. Os cidadãos não têm. Vai haver uma manifestação hoje, às 18 horas. No Camões, e eu peço a todas as pessoas que se importam e que se importam com crianças que apareçam, por favor. É muito importante.
Bom, então agora deixe-me dizer.
Não, eu ouvi.
Tem que me ouvir.
Senhor Presidente,
não me ouve.
Não
tem. Porquê?
Não,
porquê
fala,
não
fala para o jornalista.
Mas
não fala
não
para
me
mim.
Ouvi,
eu já quero ouvir a explicação.
Não, porque eu já conheço as explicações do Presidente que nós temos.
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje conversamos com Rita Oliveira Dias, a propósito da Palestina.
Muito bem-vinda, Rita Oliveira Dias.
Antes de fazer a pergunta que é da minha autoria, eu gostaria de afirmar o seguinte. O Sr. Netanyahu devia ser imediatamente julgado no Tribunal de Haia por genocídio do povo palestiniano, que é uma coisa sanguinária, sem escrúpulos, e Israel foi longe demais. Eu queria perguntar o seguinte. Depois da guerra, a primeira guerra israel-árabe foi em 1948. A segunda guerra foi em 1956. A terceira foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967. E a quarta foi a Guerra do Grande Perdão, Yom Kippur, em 1973. E eu queria perguntar o seguinte. Não acha que a situação entre Israel e os árabes atingiu um ponto de explosivo que nunca tinha acontecido antes, ou não? A situação israel-árabe não está mais nunca teve tão explosiva como agora. Concorda?
Olá. Queria agradecer o convite, antes de mais. Queria também fazer uma advertência que, pronto, estou aqui em representação só de mim própria, ou seja, não estou aqui a representar nenhum coletivo, nenhuma organização, portanto, também não me considero uma especialista no tema, sou mais uma pessoa comum que se começou a interessar, que sempre sentiu sensibilizada para este assunto e que sentiu impelida, como muitos de nós, a fazer qualquer coisa, não é? E a tentar fazer qualquer coisa. Então, respondendo à questão, eu acho que a situação em relação aos palestinianos nunca foi realmente, provavelmente, tão grave como é neste momento. Mas não generalizaria para os países árabes em redor. Isto porquê? Porque, infelizmente, nos últimos anos, e devido ao governo protofascista de Trump e o anterior governo dele, ele conseguiu fazer vários acordos importantes com países árabes da região, digamos assim. E conseguiu, nomeadamente com o Egito, que é um país muito importante porque é um país que serve de tampão também ali à zona de Gaza, conseguiu, através de apoio económico, comprar, digamos assim, o silêncio, tendo em conta que também o Egito neste momento é uma ditadura militar, portanto também não há uma grande expressão, de, digamos assim, da sociedade. E portanto eu diria que, a não ser o Irão e mais alguns países ali em redor, e há na verdade uma grande apatia também, uma grande conivência, infelizmente, também dos países árabes que estão ali em redor da Palestina, o que agrava a situação.
Olá, relativamente à questão da Palestina, eu sou muito defensor das boas causas e acho que isso da Palestina, já eu me lembro tão bem, era miúdo na política social, a guerra entre Israel e Palestina. Para concluir, a pergunta que eu faço, concorda ou não concorda com a situação atual da guerra, ou se não, o que é que poderia fazer assim, a melhor solução para acabar uma vez por todas com a guerra?
É assim, a primeira coisa que tinha que acontecer mesmo é um cessar-fogo, ou seja, embora nós Nós estamos habituados à descrição do que está a acontecer como uma guerra. Há aqui qualquer coisa de muito único que tem que ser separado de uma guerra normal. Portanto, há algo muito diferente, bastante diferente neste caso em particular, devido à desproporção de forças entre lados. Ou seja, nós temos por um lado uma população que está sitiada, que não tem fuga possível, que é impedida até de se alimentar pelos recursos marítimos, ou seja, são impedidos de pescar. E que, portanto, estão isolados 2,2 milhões de pessoas numa área minúscula, digamos assim, e que é verdade, têm uma força de resistência armada. Do outro lado, temos o exército, um dos exércitos mais poderosos do mundo, que é o do Estado de Israel, que é financiado pelos Estados Unidos, também um dos países mais poderosos. E Israel é uma superpotência no aspecto militar, até na produção, na espionagem, etc. Portanto, há uma grande desproporção aqui de forças que faz quase com que a palavra guerra não seja adequada. Daí nós tentarmos geralmente referir a questão de que há um genocídio mesmo em curso, porque não há uma proporção de vítimas, não é? Agora, a guerra é uma coisa terrível, até para Israel, como é óbvio, e há várias pessoas, uma minoria, mas há muitos israelitas a protestarem nas ruas e há muita gente a protestar, com grande custo pessoal, certamente, contra o que está a acontecer. Há também uma notícia recente de que há um número elevadíssimo de soldados israelitas a tomarem a sua própria vida, a suicidarem-se, não é? Porque a guerra vai afeta sempre os dois lados, ninguém ganha. Não é? E além de todos os efeitos nas famílias desses soldados, tudo isso. Portanto, tu tens razão, a guerra é uma coisa terrível e desastrosa. Neste momento não existe, é um poder de ambos os lados para decidir terminar esta guerra. Há um lado muito enfraquecido, que são os palestinianos, e há um lado que está a controlar a situação, que é o Estado de Israel. Para não entrar noutras questões mais técnicas de que, porque temos aqui mais perguntas e de certeza que depois vai-se falar noutros assuntos.
Rita, apoia outras causas?
Sim, eu acho que sempre me interessei pelo, digamos, se calhar o bem-estar social, digamos assim. Nós vivemos em sociedade e é importante interessarmos por aquilo que acontece. Eu sempre me interessei olha, o bem-estar animal, se calhar foi assim a minha primeira causa desde muito jovem. Mas acho que sempre fui uma pessoa que se interessou e que se envolveu. Na universidade fiz parte de órgãos associativos, de listas. Ou seja, acho que sempre tive assim uma vivência em que me interessei pelo que estava a acontecer. Neste momento estou bastante também zangada e preocupada com os desalojamentos, com as demolições de barracas no bairro de Loures e na Amadora e também em Odivelas. Portanto, há sempre aqui coisas que até são transversais, não é? Que é as agressões às pessoas que estão mais fragilizadas na sociedade.
Obrigada, muito obrigada, doutora.
Olá de novo, Rita Oliveira Dias. Assim sendo, como é que descreveria a Rita Oliveira Dias? Enfim, como é que surgiu? Pronto, lá está, já explicou que fazia parte de associações, fazia parte de listas quando era mais jovem. Pensa que existe algum acontecimento que a fez motivar em abraçar estas causas e lutar por aquilo em que acredita, no caso, pelos mais desfavorecidos, pelas pessoas mais fragilizadas?
Assim, no meu caso, eu posso dizer que fui fortemente influenciada pela minha família. A minha família foi sempre bastante politizada, nomeadamente os meus pais. O meu pai trabalhou grande parte da sua vida no Partido Comunista Português e, portanto, nós sempre falámos daquilo que ia acontecendo nas notícias, nas informações. Sempre houve jornais em casa, eu lia jornais. Os livros, ia escolhendo mais os livros que me interessavam, não eram tanto os livros que eles liam, porque é aquela rebeldia própria de fazermos o nosso caminho, mas acho que foi mesmo fundamental, no meu caso, a parte da família.
E já agora, por curiosidade, já que referiu que, pronto, se calhar aqueles livros de mais teóricos políticos, entre outros, não os lia tanto na juventude, tipo de livros é que lia já agora, por curiosidade?
Não, por acaso a questão nem era, os meus pais tinham, independente, também tinham os livros políticos, mas tinham muita ficção portuguesa.
Okay.
E eu, portanto, toda a minha curiosidade ia para a ficção estrangeira. E então o que eu procurava sempre, quer em bibliotecas, quer comprar, quer ler, eram autores estrangeiros. E isso é engraçado porque eu depois, só muito mais tarde em adulta, é que comecei a fazer uma leitura até dos clássicos da literatura portuguesa. Ou seja, foi assim um caminho ao contrário, se calhar.
Ok, obrigado.
Olá, boa tarde, doutora Rita. O que quer dizer essa palavra? Palestina. O que quer dizer essa palavra?
Quando nós usamos a palavra Palestina, nós queremos referir um povo, uma cultura e também um país, ou seja, há uma zona geográfica reconhecida como a Palestina, não é? Infelizmente, devido em resultados da história, que se calhar seriam um bocadinho maçudos referir aqui, aquela zona também foi uma colónia britânica e que foi parcialmente cedida, digamos assim, a grupos de imigrantes europeus judeus, ou seja, é uma história do colonialismo um bocadinho tradicional, que é países que já não são donos de nada, não é? Porque já estão a colonizar um espaço, cedem a outros terceiros, não é? Depois temos a Segunda Guerra Mundial e todo o efeito de êxodo da Europa para lá. Ou seja, mas pronto, não sei se é uma longa história, exatamente.
Boa tarde, Rita. Eu acho que devemos ter em linha de conta o princípio da origem desta guerra. Será que o Hamas foi responsável por esta guerra? Como começou este conflito?
Então, esta guerra já é muito antiga, não é? Tem que ver com a ocupação da Palestina pelos judeus vindos da Europa fugidos no pós-guerra. Agora, o que está a acontecer nos últimos 20 meses, podemos dizer que foi desencadeado por um ataque de resposta do Hamas, em que várias pessoas que estavam num festival, e isso é conhecido, estavam num festival de música, algumas foram mortas e vários foram raptados. E isso é um facto. Mas esta história não começou a 7 de outubro, não é? Esta história começou há muito tempo, começou quando o Reino Unido cedeu território tipo a grupos organizados de judeus, depois mais tarde com a constituição do Estado de Israel numa zona onde já existiam pessoas, não é? Com a vinda de milhares fugidos da Europa. Portanto, esta história de expoliação dos palestinianos que tiveram que abandonar as suas aldeias e fugir para salvar a sua vida, de depois campos de refugiados, onde eles foram massacrados também pelo exército israelita, já é uma história, portanto, bastante mais antiga, que não começou a 7 de outubro. E, por muito que se lamente o 7 de outubro, não é? A verdade é que a desproporção de vítimas é gigantesca, não é? Neste momento estima-se que cerca de 50 mil crianças foram mortas ou estão estrupiadas, não é? É um número avassalador mesmo, não é?
Boa tarde, Rita. Minha pergunta é a seguinte. Um dia, quando a guerra israelo-árabe acabar, quem irá restaurar a Palestina?
Eu não sei se isto é uma guerra israelo-árabe, como comecei por dizer.
Israelo-Palestina.
Israelo-Palestina, talvez. Israelo-árabe.
Há várias sugestões.
Pois, penso que não, porque não temos um envolvimento suficientemente expressivo dos outros países, ou se quisermos, é uma guerra de Israel. Bem, de Israel contra outros países, realmente. Quer dizer, a Síria foi bombardeada também há dias. Pronto, bombardearam sem aviso também o Irão. Pronto, agora, neste momento, é muito difícil responder à tua questão.
Acha que a reconstrução da Palestina numa riviera, como o Trump propôs, será viável?
Há, sinceramente, muita gente interessada nisso e com dinheiro para tentar tornar esse plano real. Eu acho que as pessoas com alguma consciência estão a tentar dar o seu melhor para que isso não aconteça. Agora, se é isso que vai acontecer ou não, eu espero que não, mas é possível, não é?
Só ia fazer mais uma segunda pergunta e depois acabo. O que deveriam os israelitas ter aprendido com o Holocausto?
Pois, eu acho que houve algumas figuras e houve vários judeus. O mais famoso talvez seja mesmo o Einstein, O Einstein, após um ataque a um campo de refugiados, distanciou-se completamente, e há uma carta muito famosa dele em que ele se distancia da criação do Estado de Israel, dizendo que não quer de forma alguma estar associada a grupos de criminosos, no fundo, que estão a replicar a experiência do Holocausto a um outro povo. Isto são processos também, como é que eu ia dizer, a responsabilidade é principalmente do Estado de Israel, mas não é só dele, no sentido em que interessou aos Estados europeus a criação do Estado de Israel como uma forma de tampão para lidar com os Estados árabes naquela zona. E continua a interessar, não é? E daí toda esta conivência da União Europeia. Enfim, são questões tipo estratégicas que não têm em conta tipo o ser humano nem a nossa humanidade e que visam também fazer o lucro, porque a guerra é extremamente lucrativa. A Bolsa de Israel nunca teve tão, acho que tão alta, não é? A guerra é um bom negócio tipo para muita gente, e é também isso que está na base da continuação desta ofensiva.
Olá, Rita, como está? Bem-vinda à Rádio Aurora Outra Voz. A questão que eu lhe coloco é: se no conflito armado alguém tem razão ou todos perdem a razão?
Eu acho que por base seria uma pacifista, mas eu não posso defender o pacifismo em todos os casos, porque há uma frase do James Baldwin, que é escritor e foi ativista pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, e ele dizia: todos falam da violência do rio e ninguém fala da violência das margens que o oprime. E é um bocadinho isso, ou seja, há muitas situações em que as pessoas têm que lutar com armas e têm para se defender, para defender a sua vida, por exemplo. E neste momento, tipo na Palestina, quer dizer, eu não posso censurar as pessoas de se quererem defender de uma forma armada. Eu não posso decidir por elas que forma é que elas encontram de resistir. Há situações em que a resistência pacífica não faz sentido, provavelmente, não é?
Encontra alguma esperança num próximo Presidente da República face à sua luta?
Não muitas, tendo em conta as possibilidades de eleição. Não devemos, claro, julgar pelas sondagens nem nada disso, mas a verdade é que a situação política no país neste momento não é muito animadora, nem muito esperançosa, nem em relação a presidenciais, nem se calhar em relação a autárquicas. Estamos aqui imersos no ressurgimento da extrema-direita, no fundo uma coisa que esteve sempre latente aqui com a nossa história de colonialismo, que nunca foi tratada devidamente e que está a voltar com um enorme aproveitamento, não é? E investimento também, não é? Porque estes partidos têm muito dinheiro que vem de fora, não é? E portanto, se eu tiver alguma esperança é nas pessoas comuns, é nos portugueses que se importam, que eles ouçam, de certa forma, esta chamada, e esta chamada já aconteceu, e estas últimas eleições legislativas já são mais do que uma chamada, não é? Para que as pessoas retornem à vida política, seja de que forma for. Pode ser a associação de pais, pode ser o coletivo desportivo, porque tudo é política, ou seja, mas que voltem a sair de casa e que façam coisas em coletivo e em conjunto, umas pelas outras, e que deixem só de estar a ver as coisas como um observador exterior, não é? Porque de outra forma as coisas tipo não vão melhorar.
Apesar da Rita ter demonstrado não ter muita fé no próximo Presidente da República e dos acordos feitos entre o partido da AD e do Chega e do Partido Liberal, haverá alguma coisa que os portugueses possam fazer para ajudar o povo da Palestina, as crianças que estão a sofrer com esta guerra que não tem razão de ser?
Olha, há sempre muita coisa que as pessoas podem fazer. Podem, quando são convocadas manifestações, podem aparecer, por exemplo. Em Lisboa há sempre uma vigília às quartas-feiras à noite, que vai variando o local, que é organizada pelo Coletivo de Libertação da Palestina. Eles têm uma página tipo no Instagram, que é fácil de seguir. Outra página que também podem seguir é o Movimento pela Palestina, MPPM, que é o movimento mais antigo em Portugal de defesa dos palestinianos. Há também abaixo-assinados a correr. Havia um abaixo-assinado pela suspensão deste acordo comercial na União Europeia. Já houve um abaixo-assinado numa plataforma que se chama Em Causa e que exige o reconhecimento da Palestina pelo Estado português. Este abaixo-assinado já conseguiu as 12 mil assinaturas e, portanto, vai ter na próxima legislatura, vai ser agendada uma votação novamente. Portanto, ter uma assinatura maciça de milhares de pessoas faz pressão para que o governo mude a sua postura. Há sempre coisas a acontecer e a que as pessoas se podem juntar. E se tiverem um bocadinho de tempo, juntar-se a um destes movimentos que já existe, coletivos, seria ainda melhor, porque há sempre tarefas que podem ser feitas.
Ok, muito obrigado.
Nada.
E o que pensa do não reconhecimento do Estado palestiniano pelo Estado português?
Eu acho que é lamentável, mas é mais do que lamentável, não é? Eu não pude estar presente na Assembleia e estive a ouvir enquanto trabalhava o debate. E a argumentação é mesmo falsa e desonesta, não é? E muito próxima. É muito interessante ver que o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal tiveram um discurso praticamente igual, não é? O PP conseguiu surpreender pela originalidade de espalhar uma notícia completamente falsa na sua declaração, mas à parte disso, acho que é de uma enorme, é mais do que cobardia já, é mesmo uma atitude de cumplicidade muito ativa. E hoje há uma notícia mais recente, muito preocupante, que a sociedade civil tentou inserir na CPLP uma declaração que indicava que os palestinianos tinham direito a comer, tinham direito à alimentação e que isto era um princípio básico de humanidade, e foi o governo português que bloqueou a inscrição deste princípio, não é? Isto são as mesmas pessoas que dizem que querem a paz e que estão muito preocupadas no seu discurso, mas na verdade não irão fazer nada neste sentido e é mesmo um caso, eu acho, criminoso de cumplicidade.
O que é que pensa sobre o direito à existência de Israel? Por exemplo, citou Albert Einstein que já não se quis associar a algo depois dos acontecimentos que originaram o Holocausto à criação de um Estado, pelo menos naquele sítio. Se Israel deixasse de existir de um dia para o outro, será que o problema se resolvia?
Olha, isso é uma pergunta complicada de responder. Porquê? Porque Eu sinto antes de mais que eu posso ter uma opinião sobre o assunto, mas realmente a voz tem que ser a dos palestinianos. São eles que têm que decidir o futuro do seu Estado, digamos assim. E se eles consideram que existe ainda possibilidades para alguma vivência pacífica, para uma divisão do espaço. Tal como estava projetado nos acordos de Oslo, parece que não me parece viável, porque o território palestiniano, e isto é fácil de ver online, não foi um território viável, ou seja, é um chamado um queijo suíço, no sentido em que Israel...
Desculpa, então, eu já vi, não é? E parece que é um território descontinuado, ou seja, a
Exato.
Faixa de Gaza... Os palestinianos, por exemplo, que vivem na Cisjordânia, para irem para a faixa de Gaza, enfim, hoje em dia, como é lógico, não é possível, mas se quisessem um dia ir para a faixa de Gaza, noutra situação que não esta, teriam que atravessar a fronteira israelita.
Não, é complicadíssimo, não só isso, como Israel nunca parou de construir colonatos em zonas que não lhe pertenciam, ou seja, o Estado de Israel nunca parou de aumentar, apesar dos acordos, eles nunca respeitaram os acordos. E houve a construção do muro também, que tornou completamente inviável em termos económicos o Estado da Palestina, porque há checkpoints em todo lado que impedem as pessoas impediam, digamos, antes da situação se ter transformado no que está, impediam as pessoas de chegarem ao hospital, impediam as mercadorias de chegarem ao destino, muitas vezes as mercadorias estragavam-se, tipo, porque ficavam à espera da autorização para passagem. Ou seja, o Estado palestiniano tal como estava não era viável, era referido já como um campo de concentração a ar aberto. E por isso mesmo, tipo, temos que perceber que foi nesta situação, com uma taxa de desemprego elevadíssima, de uma enorme miséria, que aconteceu o ataque do 7 de outubro. Portanto, eu diria que provavelmente como Estado limitado não seria possível a convivência entre os dois países e é preciso pensar mesmo como é que o Estado de Israel se constituiu, tipo, na sua origem, não é? Que é com um ato de brutalidade e de roubo de terras. Mas isso seriam decisões para os palestinianos tomarem, claro, com os israelitas que queiram a paz, não é? E que queiram alcançar uma solução. Mas, portanto, eu não me sinto sequer à vontade para achar, eu não acho nada, sabes? É tão doloroso, é tudo tão complicado que eu acho que os únicos que podem achar algo sobre o assunto são mesmo os palestinianos.
Gostaria de colocar duas questões. No episódio que aconteceu na Feira do Livro, em que a Rita interveio, como pôde resumir o seu encontro com o Presidente da República?
Eu acho, assim, o vídeo existe e pode ser visto. Eu não sei se resumir, eu posso só dar um contexto que se calhar falta ali nas imagens, que é, eu estava a trabalhar na Feira do Livro de Lisboa, quando o Sr. Presidente parou com os jornalistas, mesmo em frente ao stand onde eu estava a trabalhar. E a frustração com esta situação é tão grande que eu pensei, eu tenho que aproveitar para fazer algo. Havia uma manifestação nesse dia e era importante convocar as pessoas para estarem presentes. E, portanto, aproveitei essa oportunidade, escrevi um papel rapidamente, sem ter planeado nada. Saí do pavilhão, contornei os jornalistas, não me fui aproximar excessivamente do Sr. Presidente, porque a minha questão não era com ele, era mesmo chamar a atenção aos jornalistas que estavam presentes.
Gostaria de saber da sua opinião. Acha que, no seu entender pessoal, foi aquilo que pretendia, era aquilo que queria fazer, se alcançou aquilo que queria fazer?
Olha, eu sinceramente eu acho que correu muito melhor do que o que eu podia esperar, porque o que eu estava à espera era que isto fosse fosse cortado pelos jornalistas e que eles não passassem nada. E passou. E passou porque devido a ele ter-me agarrado, para eu ficar a ouvi-lo, isso criou mais espanto e incredulidade do que propriamente a denúncia do genocídio que está a acontecer. O vídeo depois ficou viral e várias pessoas me disseram que tinham ido à manifestação porque tinham visto o apelo e tinham visto o vídeo. Portanto, eu acho que, tendo em conta o tipo de intervenção, porque eu sabia que tinha ali um espaço muito curto para dizer algo para os jornalistas, que não era para ele, porque eu do Sr. Presidente já não esperava nada, não é? O Sr. Presidente teve um encontro com um embaixador palestiniano pouco depois do 7 de outubro, em que o embaixador apelou para a intervenção do Presidente e ele respondeu como se isto fosse uma questão de miúdos na primária. Foram vocês que começaram, agora não se queixem. Ele fez isto em público. E, portanto, eu lembrava-me desta resposta dele. Portanto, não era... Eu não esperava nada já do Sr. Presidente, eu só queria a atenção dos jornalistas e eu consegui isso, portanto eu acho que correu bem dentro do género.
Ok, e me queria só colocar uma última questão. Após os jornalistas ter captado a atenção dos jornalistas e tudo mais, houve outras pessoas que a abordaram pela sua intervenção, pessoas normais?
Sim, assim, eu posso dizer que foram assim umas largas centenas de pessoas que foram prestar a sua, que descobriram onde é que eu estava na Feira do Livro e foram prestar a sua solidariedade, e outras na rua que me encontravam e que vinham, me abordavam. Tipo, foi assim um bocadinho difícil porque eram mesmo muitas e eu sou uma pessoa comum, não é? E de repente é estranho ter pessoas que não nos conhecem que vêm ter connosco. Mas eram pessoas tipo maravilhosas, que estavam comovidas e que queriam agradecer porque também estão frustradas com a situação e por estarem a assistir a um genocídio em direto e não estar a ser feito nada. Agora, tipo, em termos de jornalistas, por exemplo, não houve assim um grande seguimento que poderia ter havido. Só é engraçado que só uma cadeia de televisão é que foi ter comigo depois do incidente para fazer perguntas sobre o contexto, o que é muito indicador dos tempos que nós vivemos também para o jornalismo, não é? E mesmo esses jornalistas explicaram que têm muita dificuldade em fazer o seu trabalho, não é? Ou seja, os editores cortam. Os editores cortam os assuntos e limitam a liberdade de expressão deles de fazer o seu trabalho.
Ok, muito obrigado.
E assim findamos mais um episódio da Rádio Aurora, Outra Voz. Hoje com a Rita Oliveira Dias, acerca do tema do conflito israelo-árabe. Espero que tenham gostado e contamos a encontrá-los aqui para a próxima.
Obrigada.